Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, continuamos com a série Os Órfãos da Pandemia, falando sobre os impactos do coronavírus na população idosa, com o médico geriatra Omar Jalu e a psicóloga Paula Braga Porto.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
No Brasil, 22 milhões de pessoas estão acima de 65 anos e representam o grupo de risco mais vulnerável para contrair o coronavírus. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que quase 80% dos mortos pelo Covid-19 tinham mais de 60 anos. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania. Omar Jalu é geriatra do Hospital das Clínicas e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele é também médico assistente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E também atua no ambulatório de idosos sem doença do serviço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Paula Braga Porto é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo. É terapeuta comportamental, atua em consultório particular e vem realizando atendimentos psicológicos online devido à pandemia.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Sejam bem-vindos, Omar e Paula.
Obrigado.
Obrigado.
Prazer estar aqui.
O idoso já sofre um processo de isolamento pela sociedade. Agora, com a pandemia, como tratar o idoso neste momento, Omar?
A situação é bastante difícil, né? É bastante difícil para todo mundo. Para as pessoas mais velhas, até por serem o fator de risco maior para a Covid-19, a recomendação foi desde o início que eles ficassem isolados. A gente fica isolado por um tempo, sei lá, 15 dias, um mês, ainda vai lá, né? Mas começa a passar disso, fica muito, muito difícil para esses indivíduos. A gente enxerga agora uma estafa mental dessas pessoas. Elas têm um pouco mais de dificuldade de mexer com tecnologia, porque, né, a tecnologia acaba nos auxiliando nesse processo. E essa questão da afetividade de ficar longe, muita gente acabou, que morava com os pais e avós, mudaram os pais ou os avós, ou mudaram de casa, ou foram para casas em outros lugares e deixaram esses indivíduos sozinhos em casa, com alguma pessoa, ou sozinhos mesmo. É uma situação bastante difícil, mas é também bastante difícil da gente resolver, né? Enquanto a gente não tiver uma melhora da situação, o que a gente pode fazer é dar um suporte o máximo possível, principalmente orientando a família a usar bastante da tecnologia, dos vídeos, né? Do que a gente pode fazer, de ligar mais vezes para essas pessoas e tentar ficar mais em contato. Mas realmente a situação é bastante difícil, viu, Joel?
Paula, que danos psicológicos causam esse isolamento social da pandemia no idoso?
Muitos, né? Eu acho que no início da pandemia, o que eu observei entre os meus pacientes era uma resistência muito grande de dar continuidade à terapia através da tecnologia. Então, terapia online, quase todos os pacientes nessa faixa etária falaram: não, vamos esperar um pouquinho. Ah, depois que passar isso, a gente retoma os atendimentos. E agora, né, depois passado, acho que o primeiro mês, muitos deles foram desenvolvendo recursos junto às famílias para usar da tecnologia para comunicação e retomaram a terapia online. Então, eu vejo exatamente isso. Estão muito cansados, né? E expostos a um contínuo dilema, né? Acho que as famílias e os idosos estão expostos continuamente a decisões muito difíceis, né? Não, meus filhos querem vir me visitar, mas será que tem risco, não tem risco? Vem com a máscara, vai só até o elevador, desce no térreo, como que eu faço? Então, assim, uma ansiedade muito grande, né, para tomar decisões importantes e algumas vezes também uma segunda dificuldade, que é a retirada da autonomia desses idosos para tomada de decisões, porque os filhos, né, se adiantam e tomam as decisões por eles. Então, isso já seria um processo natural, mas eu vejo que, em grande parte, ele foi precipitado pela pandemia, né? Então, eles estão se sentindo absolutamente sem autonomia de decisão e confinados, né, relegados à vontade dos filhos ou cuidadores, né, familiares.
Isso compromete a qualidade de vida do idoso, Omar?
Compromete muito, né? Porque existe aquela relação, às vezes as pessoas fazem umas comparações que realmente são comparações, na minha visão, inadequada, que é comparar idoso com criança, por exemplo.
Sim.
Idoso tem uma biografia, né? Ele não é uma criança. Ele tem uma história, né? E a manutenção da autonomia, ela é fundamental para que a gente tenha uma vida boa. Né? As pessoas não acham que, ah, não, mas olha, ficou velho e daí agora virou meu filho. Não virou, né? Não virou teu filho. Nunca vai ser teu filho. Ele pode requerer alguns cuidados, né? E nesses cuidados você pode fazer até algum tipo de comparação, mas você não pode esquecer a biografia do indivíduo. E nesse momento, como a Paula falou, nesse momento que você, até por uma necessidade, né, você acaba tirando um pouco dessa autonomia, eu acho que vale aquela máxima de a diferença do remédio para o veneno é a dose. Se a gente for muito, muito ríspido, muito rígido, dependendo da situação que a gente tiver, os indivíduos vão ficar doentes e de repente uma doença pior do que... porque pode ser uma doença que vai levar isso muitos anos para passar ou nunca passa. Então, é muito difícil de tomar essas decisões, mas a gente tem que ter muita, muita calma e a gente tem que conseguir olhar os dois lados da moeda sempre. Não dá para a gente olhar só um aspecto. A vida do ser humano não é só um aspecto. Nós somos complexos, super complexos. E as pessoas mais velhas, elas têm uma história, o que as torna mais complexas ainda, né? Porque
Sim.
a gente carrega a nossa biografia. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também.
Na pandemia, o preconceito contra o idoso aumentou?
Com certeza. Eu tenho relatos de pessoas que caminham na rua e escutam gritos, né? Ah, vai para casa, volta para casa, assim, constantemente no consultório. As poucas vezes que eles se veem obrigados a sair, ou por falta de recursos, ou por opção mesmo, né? Recebem esse tipo de exortação na rua. E isso é absolutamente preconceituoso, né?
Como construir um novo momento para o idoso numa sociedade preconceituosa como a brasileira, Omar?
Nós temos muito ainda a caminhar, né? Nós envelhecemos muito rápido, a população envelheceu muito rápido. Se a gente contar em comparação a países europeus ou países anglo-saxões, que demoraram, a Inglaterra demorou um século para envelhecer a sua população, a gente envelheceu em algumas décadas. A gente tem muito o que aprender. Agora, a questão do respeito, eu acho que ela é primordial. Nós temos muito o que aprender, mas nós estamos evoluindo, na minha opinião. A gente também tem que evoluir com relação ao respeito às pessoas mais velhas, e eu acho que principalmente a relação da autonomia mesmo, de deixar o indivíduo decidir o que ele quer fazer, o que é melhor para ele. Não adianta, eu acho que isso é melhor para você, eu digo, eu acho que isso é melhor para você, mas quem realmente sabe o que é melhor para você em qualquer situação é você, né? Você que escolhe se você quer usar recursos a mais de saúde ou não, se você quer parar de fumar ou não, se você quer fazer alguma coisa ou não. Essa coisa de a gente respeitar mais as pessoas mais velhas, entender as pessoas mais velhas como um patrimônio e não como um fardo, não como peso para a sociedade, de novo, eu acho que a gente tem evoluído, mas eu acho que tem muita coisa a ser modulada ainda. Essas discussões que se faz em todos os fóruns, na mídia, no fórum acadêmico, ou o que for, eu acho que elas ajudam muito a gente a pensar nisso, que é o que talvez vá fazer com que a médio ou talvez longo prazo a gente consiga se acertar com relação a isso.
Ô Paula, você acredita que nós estamos evoluindo? Você concorda com o Omar?
Olha, quando eu vejo algumas iniciativas locais, né, de ajuda aos idosos, então pessoas que se disponibilizam, por exemplo, para fazer compras e levar produtos às portas das casas dos idosos, eu acho que sim, acho que sim. Acho que se preocupar com o próximo, que sempre esteve próximo, mas que a gente simplesmente não via, é uma evolução enorme. Eu tenho visto muitos relatos de iniciativas voltadas para idosos desse tipo, eu acho isso fantástico.
Olha, Paula, nós vamos ouvir agora uma música da sua escolha, o Paulinho Mosca.
Paulinho Mosca, O Último Dia é fantástico, né? Uma música muito reflexiva. O que cada um faria com o último dia de sua vida, né? Eu acho que os idosos, eles já estão confrontados com essa questão por definição, né? Não só na pandemia.
Vamos ouvi-la.
Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Corria para um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Sem camisinha, meu amor, o que você faria, hein? O que você faria? Abria a porta do hospício, trancava da delegacia, dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse? Te restasse esse dia, se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria, me diz o que você faria, me diz o que você faria.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os impactos do coronavírus na população idosa com o médico geriatra Omar Jalu e a psicóloga Paula Braga Porto. O preconceito com o idoso nasce na própria família. Como contornar isso?
Pergunta difícil, né? Sim, eu tenho tido alguns relatos de violência doméstica, tanto contra crianças quanto contra mulheres e os idosos, né? Então, esse grupo está particularmente vulnerável. Estando em lares, né, multietários, o idoso, ele, em alguma maneira, acaba assumindo o papel de é por causa dessa pessoa que nós estamos isolados nesse grau, né? Não podemos sair por causa... Então, existe uma culpabilização que é voltada para o idoso, né? Eu acho que esse tipo de coisa que eu tenho escutado. E, na verdade, não, né? É uma estratégia muito superficial, é superficializar demais o problema e imaginar que a culpa seja daquele indivíduo, não do contexto como um todo, né? Colocá-lo num lugar de proteção é, sim, o adequado. Então, diálogo entre as famílias, isso é o que é o remédio para esse tipo de problema, sempre, né?
Omar, quando você se defronta com esse problema na sua clínica, o idoso encontra resistências na própria família?
Nós temos uma necessidade muito grande de achar um culpado. É mais fácil a gente achar um culpado e jogar todas as nossas energias ruins, as nossas culpas e preconceitos ou o que for, em cima de uma pessoa e não entender que é uma situação que a gente vai precisar se adaptar. E daí eu acho que a gente faz isso em diversas formas. Em geral, a gente faz para aquele mais vulnerável. E é muito comum que numa casa o mais vulnerável seja o idoso. É claro que a gente tem diferenças, e daí a gente tem diferenças muitas de classe social, diferenças de formação intelectual. Existem alguns indivíduos, por exemplo, de classes mais pobres, e que o idoso é o arrimo de família.
Sim.
Né? Ele é o dono da casa, ele é o indivíduo que sustenta todo mundo com a aposentadoria. Então, existe muita diversidade, mas de uma forma geral, quando a gente vê essa coisa voltada para o preconceito, e olha, você é o culpado, é por tua causa que a gente está assim, existe um problema estrutural na família muito grande. E daí a questão é de, é o mais vulnerável da casa, o idoso, por exemplo, que idoso, criança, né, a chance de ser mais vulnerável é muito grande, e é jogado toda essa carga em cima desses indivíduos. Que se a pessoa conseguir ter 2 minutos, se ela conseguir ter um mínimo de cognição, ele vai perceber que isso não é verdade, né? Não é verdade. Não adianta a gente arrumar culpados, né? A gente tem aqui de se conseguir vencer, né? É isso que a gente precisa fazer.
Ô Paula, como tratar o idoso que tem essa resistência dentro da própria família?
Dependendo do recurso que o idoso tem, ele pode engendrar diálogos com a própria família, né, se colocar, mas algumas vezes não, né? Então, eu tenho conversado muito com os próprios familiares, inclusive, para questionar esse tipo de coisa, não diretamente, não esperando que o idoso se posicione, né, em relação a isso. A intervenção é muito mais junto com os familiares do que com o próprio idoso, né, no caso. Acho que tenham conseguido alguma flexibilidade por parte dos familiares, cognitiva, mas é isso, é conversar, né, relativizar, expor, olha, essa pessoa tá fragilizada, o que que a gente tem, quais são as alternativas que temos, né, dentro desse contexto, o que podemos fazer, o que é seguro, o que não é, analisar a situação de uma forma mais ampla, só isso.
O Omar destacou um aspecto importante, que é o idoso, que é referência em casa, porque ele é o provedor. Da família, né? Existem tratamentos diferenciados para idosos da população de baixa renda, idosos da população de média renda, de alta renda. Muda um pouco o tratamento, a abordagem com o idoso, Omar?
A abordagem, não. É claro que assim, quando a gente mexe com as pessoas mais velhas, a gente tem que... Não adianta tratar o indivíduo só, a gente tem que tratar o contexto. Então, a gente conversa muito com relação ao contexto de família, ao contexto social, ao contexto de amigos, à rede de suporte social. A gente tem que entender tudo isso, porque, como eu disse, o idoso é um indivíduo extremamente complexo. E se a gente não tentar ajustar ao meio que ele vive, a gente faz muito pouco. Eu acredito muito nisso, porque isso a gente vê muito na nossa prática clínica. O que acontece é que a gente não se trata diferente, mas a gente tem que contextualizar. Né? Não adianta, por exemplo, a gente falar, olha, então você vai ficar isolado na sua casa com um cuidador, se você tiver recursos, é óbvio.
Sim.
A gente não vai falar, olha, você vai ficar isolado, sim, mas eu vivo num lugar de 40 metros quadrados com mais 6 pessoas e eu vou ficar isolado como? Uma coisa muito interessante, a gente procura muito fazer na geriatria, no atendimento ao idoso, é você saber exatamente a biografia do indivíduo. Quem é esse indivíduo? Em que contexto ele criou as suas relações pessoais? Porque isso conta, né? A gente tem aquela coisa dos canalhas envelhecem, é verdade também, né? Então a gente tem que entender que nem tudo é muito bonitinho, nem tudo eu consigo fazer. Então o que a gente acaba fazendo é fazer um gerenciamento da realidade daquele indivíduo. Não adianta, por exemplo, eu falar, olha, você precisa tomar um remédio que custa R$500 por mês. Fala, R$500 eu sustento minha família inteira naquele período. Eu falo, eu não vou passar um remédio desse, eu nem vou propor, porque eu conheço o contexto daquele família. Tem outro que não. Tem um outro que eu falo, olha, você precisa ir com um avião particular até outro estado. A pessoa pega um avião particular e vai no outro estado. Os contextos são muito diferentes, né? Então, quando a gente que atende em consultório particular e atende no serviço público, a gente pega vários contextos desses. Então, o que a gente realmente faz é entender e tentar ter a consciência de não julgar aquele indivíduo, não julgar aquela família, porque são as condições que eles têm. tentar entender qual foi a biografia, se você construiu boas relações ou não, porque também isso faz uma diferença danada na hora do cuidado, e daí conseguir gerenciar tudo isso com perspectivas e expectativas diferentes.
É isso mesmo, Paula?
Exatamente. Acho que cada caso é um caso.
Quando a gente pega idosos de várias classes sociais, uma coisa em comum, pelo menos eu percebi, é a rejeição. Os de baixa renda estão em abrigos, os de alta renda estão em clínicas particulares, mas se sentem rejeitados pelas próprias famílias. Como tratar isso, Paula?
O que eu tenho indicado muitas vezes é a manutenção do contato, via ligações, telefônicas, né? Então, mesmo que seja breve o contato, mostrar carinho, mostrar que está interessado naquela pessoa é fundamental e faz toda a diferença no dia daquela pessoa. Fazer com que ela se sinta, né, não só cuidada, mas importante para a estrutura da família, né? Ligar para pedir uma opinião, tentar fazer alguma atividade junto com eles, tudo isso faz toda a diferença no dia a dia, né?
A família precisa ser sensibilizada.
Sim, a família tem que ser sensibilizada. Muitas vezes o idoso, ele se coloca num papel de não dar trabalho, né? Não quero incomodar, eles estão tão sobrecarregados, então, assim, dificilmente você consegue colocar essa pessoa que já está numa condição, né, de isolamento como ativo, no polo ativo da relação, né? Então, ligue mais para os seus filhos, ligue para os seus netos. Não, né? Quase sempre a direcionalidade da seta vem dos filhos e dos netos para o idoso, né? Porque ele não quer se colocar nessa posição de ônus, né? Para a família. Então, por isso que o trabalho tem que ser muito conjuntamente realizado com a família, porque eles é que buscam, né?
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o médico geriatra Omar Jalu e a psicóloga Paula Braga Porto, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Será que veremos mais um processo de impeachment de um presidente brasileiro? Essa é hoje uma questão colocada em muitos debates, em especial diante dos constantes desatinos da autoridade máxima de nossa República, o presidente Bolsonaro. No entanto, é importante lembrar que a Constituição fixa uma série de normas de proteção ao exercício do mandato do presidente. Essas proteções, a tão criticada prerrogativa de foro, um exemplo, não é da pessoa do presidente, mas da instituição. Vejam que a Constituição tenta preservar a estabilidade e a segurança das instituições e a separação de poderes contra eventuais e momentâneas pressões políticas. É que na disputa pelo poder, na política, não é incomum que se venha a fazer uso do aparato policial ou judicial do Estado. Não é certo que assim se faça, mas não é impossível que isso ocorra. Há inúmeros exemplos históricos disso, inclusive no passado brasileiro recente. Daí haver normas constitucionais que preservam a estabilidade das instituições democráticas. Não há, ouça-se, imunidade absoluta do presidente, mas as normas constitucionais de proteção que tentam dar ao presidente maiores garantias, justamente em função da importância do mandato que a ele foi conferido pelas urnas. Assim é que a Constituição, em seu artigo 51, estabelece que o presidente da República não pode ser processado senão após autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. A norma visa assegurar estabilidade no exercício da presidência, ou, dito de outra forma, estabilidade na condução da máquina pública. Vale dizer que a Constituição faz uma diferenciação entre os chamados crimes de responsabilidade e os crimes comuns. Para os crimes de responsabilidade, tais como obstruir a livre atuação do Poder Judiciário ou praticar improbidade administrativa, a Constituição prevê o processo do impeachment, que depende de decisões políticas, tanto na Câmara quanto no Senado. Nos demais crimes, corrupção, crimes contra a administração da justiça ou organização criminosa, a Constituição prevê a competência do STF para o seu processo. O mesmo ato, ou conjunto de atos, pode determinar tanto a abertura do processo de impeachment no Senado, como processos para apuração de crimes comuns no STF. Na crise atual, estamos no início desses processos. O STF abriu alguns inquéritos para apurar fatos que podem se traduzir no envolvimento do presidente em crimes comuns. E o presidente da Câmara já recebeu muitos pedidos de impeachment para analisar. A temperatura política em Brasília é alta, mas não há chances dos processos criminais e do impeachment caminharem sem um grande acordo político em torno da responsabilização criminal ou política do presidente da República. Vamos ficar atentos aos movimentos daqui para frente. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Nós continuamos nossa entrevista sobre os impactos do coronavírus na população idosa, com o médico geriatra Omar Jalu e a psicóloga Paula Braga Porto. Nós tivemos alguns casos, um deles, se não me engano, na cidade de Piracicaba, morreu um número significativo de idosos num abrigo e até de atendentes lá. Que políticas públicas, Omar, seriam necessárias, políticas públicas emergenciais, para atender a população idosa neste período de coronavírus?
Essa população que se encontra em instituição de longa permanência, né, que a gente chama, né, os antigos asilos, elas são, em geral, população muito mais vulnerável, porque nós, latinos, nós, em geral, colocamos os indivíduos nessas instituições quando elas realmente precisam de mais cuidado, né? Então, é muito difícil que o indivíduo vá para uma instituição de longa permanência que ela não realmente precise de cuidados e não consiga viver junto com seus familiares. Então, elas realmente são muito vulneráveis. E é claro que nesses lugares, são lugares onde as pessoas já vivem confinadas. Elas vivem num ambiente, elas em geral não saem desse ambiente, a não ser aqueles que têm maior autonomia e independência, né? Mas vamos colocar nesses, que provavelmente era um lugar onde as pessoas tinham pouca independência. Eles são confinados, comem no mesmo lugar, em geral são 4 de 4 camas ou 6 camas, então eles ficam todos no mesmo lugar, e só que os funcionários vão e vêm, né? Os funcionários levam e trazem, né? Eles saem para a sociedade e voltam. Então o ideal era que nesses lugares a gente testasse. Qual que é a pegadinha do coronavírus e a grande pegadinha? O indivíduo assintomático transmite. Como 80% dos indivíduos são assintomáticos, a gente não sabe, nós aqui que estamos conversando, se a gente tem ou não coronavírus, mesmo sem sintoma. Nessas casas, mesmo que o funcionário, quando tem sintoma gripal, se afaste, aquele que não se afasta porque não tem sintoma gripal pode estar transmitindo para essas pessoas. E quando a gente testa um positivo em qualquer funcionário ou morador, né, dessa instituição, ele deveria ser isolado. Mas para se isolar, teria que ter testagem para saber realmente quem tem ou quem não tem. Essa era o serviço emergencial para as instituições de longa permanência. O que aconteceu, se vocês viram, na Espanha tem casos horrorosos, né, que 70% das pessoas morreram dentro da instituição de longa permanência. Quem levou foi os funcionários, e o pior, o funcionário fica doente, começa a ficar todo mundo doente, não tem funcionário para cuidar desse indivíduo. Ele morre do coronavírus e morre de fome, morre de desidratação, morre porque não tomou remédio, porque não tem ninguém cuidando. Então, a testagem, eu acho que nesses casos deveria ser feita de uma forma compulsória.
De forma a prevenir mesmo, né?
Omar, é importante destacar que os idosos que estão morrendo, eles também têm outro problema de saúde, que junto com o coronavírus causa o óbito, não é isso?
Como eu disse, né, conforme mais velho a gente fica, maior. Não que a gente fique velho e tem que ter doença, não é verdade. Você mesmo disse no começo, eu coordeno um ambulatório lá no Hospital das Clínicas de idosos sem doença.
Sem doença, exato.
Mas é muito mais possibilidade de você ter doenças, é claro, conforme mais velho você tem. E essas pessoas, elas são tão super desassistidas. Porque aquela coisa do, olha, não vá para o hospital de jeito nenhum. Daí a pessoa tem um dor no peito, está infartando e ela não vai para o hospital de jeito nenhum, porque falaram que ela não ia para o hospital de jeito nenhum. Daí ela acaba morrendo em casa, uma pessoa que poderia ser salva com um atendimento razoavelmente simples. Então, muito complexo para essas pessoas. Então, quem tem um sintoma mais grave, um sintoma que está diferente, que ele realmente está se sentindo mal, apesar do coronavírus, tem que procurar assistência médica.
Ô Paula, além desses problemas citados pelo Omar, existe um aspecto importante em relação à afetividade. O idoso precisa do toque, precisa de um abraço, precisa de um carinho. E agora, com o isolamento social, ele sofre muito mais do que as pessoas, que os adultos normais.
Exatamente. Mesmo dentro de uma casa, né, o recomendável é que não se faça contato muito direto com os idosos. Então, aqueles que não estão isolados, estão numa mesma casa, junto com sua família, ainda há essa recomendação, né? Não beije, não abrace, não se aproxime muito do idoso. Então, é uma queixa bastante generalizada, né? Eles estão...
Dizem que no período pós-pandemia nós vamos ter que reconstruir a nossa vida, né? Como serão as relações afetivas sem o toque? Você poder tocar uma pessoa, cumprimentar, abraçá-la, beijá-la...
Esse efeito é bastante generalizado, né? Você ter o outro como referência para perceber a si mesmo é de uma tamanha importância. Então, o que eu vejo, um dos sinais mais claros do isolamento do idoso, não é só a falta do toque, né? Mas ele não se percebe mais, ele não tem mais o outro como espelho, né? Então, ele fala, será que eu tô bem? Será que eu não tô? Será que eu tô normal? Minha cabeça tá assim? Eu tô esquecendo mais as coisas porque não interage muito com o outro? Então, assim, não ter tanto contato social com outras pessoas faz com que a pessoa se perceba muito pior, né? Então, eu acho que esse é um aspecto...
É uma perda de identidade?
Não... Sim! Ele não se vê através do outro, né? Então, nós temos esse costume, né? Eu tive um relato de uma pessoa, imagina, uma paciente minha que está grávida, por exemplo. Ela falou, não me sinto grávida de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu falei, lógico, imagina quantas das práticas não estão acontecendo, né? Você não sai na rua, as pessoas não falam, ah, que linda a barriguinha, parabéns, a menina. Ela está isolada em casa, então ela falou, eu não sei, eu até esqueço, né? Então imagine isso elevado à enésima potência para a população como um todo. A gente não se vê mais, a gente não se percebe, não se olha mais, porque a gente se vê através do outro, né? E o idoso é a mesma coisa, é bem particular, né? Ele não sabe falar de si mesmo sem essa referência, não é só o carinho, né? É a interação mesmo, no dia a dia, alguém olhar e falar... Mãe, ó, o cabelo precisa pintar, ó, mamãe, vamos ali conversar um pouquinho, a senhora tá tristinha hoje. Não tem isso, né? Eu acho que isso faz muita falta, não é só o contato físico.
Omar, como é dialogar com um idoso que está num processo de perda de identidade, como disse a Paula?
Complicado para todo mundo, inclusive para a gente, né? Porque se tem uma coisa, uma das coisas que eu mais sinto falta é realmente desse contato físico das pessoas, né? Nós somos assim, né? Que bom, né? A coisa que mais dá vontade de fazer é dar aquele abraço napolitano, né? No teu amigo, no teu paciente, que você amassa a pessoa. Mas a gente vai ter que aprender aquela questão darwiniana, que a gente vai ter que se adaptar à nova situação por muito tempo. Isso não vai passar rápido, esse novo normal realmente vai demorar a passar. Então, a gente vai ter que se adaptar nesse sentido. Vai ser uma perda muito grande, porque eu concordo com a Paula, tem uma relação de identidade. E nós, é que eu disse, nós não somos anglo-saxões, né? Nós somos latinos. Nós gostamos do toque. As pessoas, a gente fala muito isso em consultório, que a partir do momento que você pega na mão de uma pessoa mais velha e fala, olha, vai dar certo, vai melhorar, ela já sai 30% melhor do consultório. Né? Ela já sai melhor, já melhorou. Mas o toque é fundamental nisso. Transmissão de energia, de afetividade, ela é muito importante. Porém, nós teremos que nos adaptar. O que vai acontecer, eu não sei. Com relação a isso, eu acho que vai demorar muito, eu acho que a gente vai perder muito por causa disso, mas a gente não tem outra forma, né? A gente vai ter que fazer isso pelo bem de, não só nosso, como pelo bem das outras pessoas também.
Paula, com essas perdas de afetividade que são manifestadas através do toque, do abraço, do beijo, que sociedade você espera para o futuro? Mas antes, vou chamar o professor Christian Duncan, do Instituto de Psicologia da USP, com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Duncker.
O tema de hoje é o desemprego e a depressão, que envolve
uma grande parcela da população brasileira. Olá, Christian.
Olá, Joel. Bom dia, ouvintes. Estamos, então, nesse cenário de 13 milhões de desempregados, muitos deles em estado de desalento ou de desistência de procura de emprego e que estão submetidos a um discurso moral e social que é um verdadeiro acalento para a depressão. E esse discurso diz o seguinte: o único responsável, na verdade, o único culpado pelo seu desemprego é você mesmo. Ou seja, ignora as condições que nos fazem trabalhar de uma forma muitas vezes precária, esse precariado, essa uberização, essa precarização das leis trabalhistas. A gente ignora tudo isso e a gente individualiza o desemprego. A gente acha que o desemprego é, no fundo, uma condição assim, que faz uma mensagem do outro que está dizendo para nós: olha, você não é útil, você não tem lugar no mundo, você não presta. Isso é extremamente depressivizante, está equivocado, porque no fundo as causas do desemprego são estruturais, são sistêmicas, são relativas ao nosso modo de trabalhar e ao nosso modo de pensar nas condições assim, de trabalho. Então, aquele que está em situação de desemprego, ele está convidado a tornar-se alguém melhor e a pensar sobre as condições que o levaram a isso. Daí que a gente estimule assim o estudo, o aperfeiçoamento, sair de casa. Não adianta a gente se recolher no gabinete, ficar esperando um chamado, um telefonema, porque isso vai corroer as nossas relações mais preciosas, né? Com os nossos filhos, com a nossa família. A gente vai começar a sentir o quê? Vergonha. Vergonha de estar desempregado. Desemprego não é vergonha para ninguém, gente. Isso é a porta por onde a depressão começa a se instalar. Isso é a individualização do sofrimento, que é justamente o que esse sistema está pedindo da gente, né? Quer dizer, o único culpado é você. Mentira! Mentira, por quê? Culpa não é responsabilidade. Se você fez alguma coisa que não estava bom, se você não cuidou da sua empregabilidade, isso talvez tenha uma responsabilidade sua, mas a culpa é outra coisa. A culpa é esse afeto que nos leva assim a nos paralisar e a não nos transformar. A culpa coloca a potência do lado do outro. A responsabilidade coloca a potência do nosso lado. Mais responsabilidade, menos culpa, e vamos em frente, porque o desemprego uma hora tem fim.
Esse foi o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Eu continuo aqui a minha entrevista sobre os impactos do coronavírus na população idosa com o médico geriatra Omar Jalu e a psicóloga Paula Braga Porto. Paula, deixei no ar uma pergunta para você. Que sociedade nós teremos no futuro sem o toque, sem a possibilidade de encontrar as pessoas de uma maneira mais calorosa, digamos assim?
Eu tenho tentado ser um pouco menos pessimista e imaginar que o toque vá ser uma possibilidade daqui a algum tempo, quando tivermos uma vacina ou quando tivermos uma testagem mais ampla, né, dos indivíduos, e que pelo menos dentro das famílias isso se torne uma coisa mais frequente. Mas imagino que no dia a dia, na rua, na nossa socialização do dia a dia, isso não vai existir mais, né, durante um bom período de tempo. E isso sim faz falta. Vamos ter que nos adaptar, né?
O Mário, me lembro da terapia do riso que os indianos fazem. Eles se reúnem e vão rir durante algum tempo. Teremos a terapia do toque, do abraço no futuro, destinada a poucas pessoas?
Eu espero que destinada a muita gente depois que tudo isso passar, porque em algum momento isso vai passar. A gente vai ter que fazer uma adaptação realmente temporária. Eu não acredito que a gente perca a nossa essência. E a nossa essência é de tocar as pessoas, é de beijar. E isso, para mim, é uma das coisas mais legais que tem. No povo latino e no brasileiro, eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal. Eu acho que a gente não vai perder. O que a gente tem que pensar é realmente nisso. A gente vai precisar se sacrificar por algum período. Esse período vai ser relativamente longo, porque já está sendo longo, né? Porque tudo que é ruim demora demais para passar. O que é bom demora pouco, mas o que é ruim demora muito para passar. Vai ser longo e a gente vai ter que se adaptar nesse momento. Ah, mas aos poucos, conforme as coisas vão acontecendo, as coisas vão amenizando, a gente vai voltar porque eu acho, eu realmente acredito, que é da nossa essência tocar. E a essência, ela não muda. O ser humano se adapta, faz o que for, mas a essência, não, eu acredito que não mude. Então a gente vai se adaptar por um período, mas a gente vai voltar a ir lá para o churrasco e todo mundo se abraçar, e beija um, beija o outro, sabe, beija os nossos amigos, abraça, dá um aperto de mão, porque isso é uma coisa que faz falta. Isso é uma coisa importante para a gente. Eu não acredito que a gente deixe... Eu acho muito difícil que a gente deixe, que a gente não faça isso na nossa família, já dentro de casa. Né? Você, você vê se ninguém está olhando pela janela, daí você abraça as pessoas, você abraça teu filho, você dá um beijo. A gente não consegue não fazer isso. Às vezes tem paciente, a gente não dá mão, né? Não abraça, não beija. Dá uma sensação até de falta de educação inacreditável. Né? Uma pessoa entra, você nem aperta a mão dela. Né? Então, essa sensação, com o tempo, eu acho que vai ter. É natural. Há uma tendência de afrouxar. Né? E vai afrouxando e. E vai chegar um momento, eu realmente acredito que vai chegar um momento que a gente vai levar algumas coisas positivas, vai ter muita coisa negativa, mas a gente vai voltar no normal.
Paulo, o grande desafio é ultrapassar esse momento.
E eu imagino também que as pessoas comecem a ressignificar alguns gestos muito pequenos, né? Eu tenho observado, por exemplo, famílias que vão visitar os idosos à distância. Então, vão até o portão da casa, conversam de longe, levam, entendeu? Esses gestos, eles vão ter que adquirir um novo significado. Isso é o carinho, isso é o toque que nós temos agora disponível, né, no nosso repertório. Então,
a grande pergunta é, isso faz bem ou faz mal?
Eu acho que é muito pessoal, eu tenho visto algumas famílias dos meus pacientes para tomar essa decisão, né, imaginando que existe a possibilidade de risco, né, pessoas que se emocionam muito por poder ver, vendo os familiares, mas não podendo tocar, especialmente quando os netos estão envolvidos, né, é uma pequena sessão de tortura ver os netos à distância, não poder beijá-los e abraçá-los, mas ao mesmo tempo, né, para as crianças a comunicação online é muito complexa, eles não conseguem se manter durante muitos minutos na frente de uma tela, então às vezes é um remédio. Não sei, é uma decisão muito pessoal, mas é isso, são gestos que vão ter que adquirir um novo significado, né?
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, apoiou a criação do Diretório Ciência Aberta é Vida no Brasil, que reúne fontes nacionais e internacionais de informação científica sobre a Covid-19. A iniciativa do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, está disponível em português, inglês e espanhol. Além dos artigos científicos já publicados em revistas especializadas, o Diretório inclui artigos recentes que ainda aguardam publicação. Reúne ainda dados de pesquisas, ensaios clínicos, dissertações e outros materiais. A ideia foi de alguns editores científicos brasileiros que perceberam a necessidade de dar visibilidade às suas produções mais rapidamente, sobretudo durante a pandemia. O Diretório é diferente de outros já existentes, porque a publicação é feita pelos próprios editores das revistas, que fazem uma avaliação prévia da natureza científica dos artigos. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando sobre os impactos do coronavírus na população idosa com o médico geriatra Omar Jalu e a psicóloga Paula Braga Porto. Paula, no bloco anterior se colocou uma questão que considero importante. Relação, por exemplo, dos avós com as crianças. Nós voltamos a um tema recorrente daqui no programa, que é como ficam as relações afetivas daqui para o futuro, né? Sem o toque, como se relacionar com o idoso nos momentos de hoje, nos momentos de pandemia?
Talvez fazendo uso de tecnologia, mas com o mesmo calor, com o mesmo carinho, acho que é isso, né? A gente tentar manter o máximo possível dos elementos que a relação tinha, né? Anteriormente à pandemia, mas fazendo uso dessas tecnologias e de alternativas viáveis, né? É difícil, certamente, né? As pessoas ainda não conseguem perceber o valor que tem uma chamada telefônica, mas aí tem, né? É tudo que resta como recurso, então... Ligar todos os dias, saber como eles estão, é isso que nos resta.
O quanto a pandemia impactou na sua atividade como terapeuta, Paula?
Impactou bastante. Eu acho que tem... alguns dos pacientes se recusaram a fazer uso da tecnologia online. Então, fazer os atendimentos de forma remota não foi bem aceito por alguns pacientes, especialmente os mais velhos, inicialmente, né? Depois, com o tempo, alguns retornaram, mas esses começaram a ter um impacto sobre suas rendas, e aí, sim, a terapia vem sendo cortada por muitos deles. Então, sim, me impactou diretamente. Eu tenho muitos pacientes que tiveram redução salarial, ou, né, os idosos, particularmente os imóveis, né, então, com aluguel diminuiu, então reduziu a receita. Então, sim, os meus atendimentos clínicos particulares foram impactados bem diretamente pelo coronavírus.
Ou seja, se você fosse mensurar os aspectos psicológicos ou financeiros, você diria que foram mais psicológicos ou financeiros?
Nossa, que difícil. Psicologicamente, as pessoas que eu atendo, né, tem oscilado muito. Há semanas boas, semanas ruins, né? Aí, pela questão financeira, alguns diminuíram a periodicidade da terapia. Então, começam a fazer de 15 em 15 dias. E é isso, né? Eu acho que os dois impactos são muito importantes. Então, na verdade, o financeiro acaba controlando mais, né, a frequência dos atendimentos. Mas,
no seu caso, Marco, o que impactou mais, psicológico ou financeiro?
Um puxa o outro. Eu acho que se fosse contar, eu sou uma pessoa otimista, né? Então, se fosse contar pelo lado bom, eu acho que essa questão da telemedicina, que era algo que ia acontecer em algum momento, ela acelerou. E isso vai ser um legado que vai ser deixado para a gente, pelo menos na área de saúde, que estava meio vamos, não vamos, se atendemos ou não, fazemos ou não. Eu acho que isso foi uma coisa que foi para frente, então aumentou muito a consulta à distância. É muito difícil que você tenha um impacto, o impacto psicológico em todo mundo, o financeiro provavelmente em quase todo mundo, mas é muito difícil que o impacto financeiro ele não vá influenciando, agravando a parte psicológica. Porque chega a gente, é isso, um mês você tem, dois meses você tem, um terceiro mês, quando todo mundo à sua volta começa a perder emprego, começa a perder renda, você perde muita renda. É muito difícil você falar, gente, que horas que isso vai parar? Isso vai parar? Eu vou conseguir pagar as minhas contas no próximo mês? Não tem como a gente ficar totalmente sereno. Ninguém está feliz nessa época de coronavírus, né? Ninguém fala, nossa, olha que bom, estamos no coronavírus. Eu acho que ninguém que tenha um mínimo de empatia possa estar feliz nesse momento. Então, vai afetando, eu acho que afeta os dois. Eu acho que o peso é muito difícil. Eu acho que um imbrica no outro. É muito difícil saber qual que é o pior.
Agora, Omar, nós vamos ouvir uma música da sua escolha, só hoje, com Jota Quest. Por que essa música?
Eu gosto muito do Jota Quest e eu gosto muito dessa questão de o quanto as pessoas podem ser importantes para a gente e o quanto que apenas uma pequena palavra, mesmo que seja uma bronca, daquela pessoa é uma coisa muito importante para a nossa vida. Eu realmente me identifico muito com essa música.
Vamos ouvi-la.
Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só para te levar para casa, depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. só hoje. Qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Hoje, preciso de você. Com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje, só tua presença vai me deixar feliz, feliz. Só hoje.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir os seus direitos e deveres, ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Nós estamos durante uma pandemia. Vocês acreditam que o comportamento do presidente Jair Bolsonaro tem prejudicado o combate à pandemia no país?
Substancialmente. Inclusive, algumas das falas dele voltadas aos idosos são bastante particulares, né? Preconceituosas, né? Colocando o idoso justamente nesse lugar. Quando ele sugeriu o isolamento somente das pessoas acima de 60 anos, foi essa a minha percepção, pelo menos, né? Em relação aos idosos. Como se eles fossem uma parcela da sociedade que pudesse simplesmente ser excluída, deixada de lado. Fiquem em casa, vocês é que... Se vocês não estivessem aqui, esse problema não existiria, né? Então, a culpabilização foi ilustrada muito claramente na fala dele, né? Dos idosos. Mas,
sabe o que eu acho interessante? O presidente é idoso.
Sim.
Eu acho isso muito interessante, porque o presidente tem 65 anos. Ele, então, tinha que ficar em casa. E ele também é um peso, porque eu não vejo diferença entre o indivíduo... se a gente fala muito que a gente não deve ter o etarismo, né? Identificar os indivíduos por idade. E não deve mesmo. Um senhor de 65 anos, que é porventura presidente da República nesse momento, e um qualquer senhor que eu conheço na rua, que é um morador de rua de 65 anos, qual é a diferença entre a vida de um e de outro? A diferença é nenhuma. Todas as vidas são importantes e têm o mesmo peso. Na hora que o presidente passa essa mensagem, ela é uma mensagem muito ruim e, na verdade, é uma mensagem de quem não se olha no espelho também, como eu disse. Ele é um idoso, os ex-presidentes também, Lula também é idoso, Dilma é idoso, Fernando Henrique é muito idoso. Então, assim, essas pessoas não valem nada, essas pessoas não valem, se essas pessoas não valem nada, se essa opinião do presidente também, né?
uma classe, né, assim, tão excluída que a pessoa que faz parte, integra a classe, se exclui dela, né? Então, os idosos. Ele fala de um lugar como se ele não fizesse parte do grupo.
Isso mesmo.
Ou seja, imagina o quanto difícil é pertencer a esse grupo, né? A pessoa não consegue se colocar nessa classe.
Isso é uma pena para ele.
Né?
Muito bem, para fechar o nosso programa, Omar, nesse momento, do que você tem mais medo?
Nossa, eu tenho medo de muita coisa. Né? Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de passar doença para minha família, passar doença para as outras pessoas, eu tenho medo de não conseguir pagar minhas contas, eu tenho medo de não conseguir mais dar um abraço no meu pai, que faz 2 meses que eu não os vejo, a não ser por vídeo. Então eu tenho muito medo de muita coisa, mas eu, mesmo tendo medo de todas essas coisas, eu realmente acredito que vai passar. E eu realmente acredito que a nossa vida, a gente vai conseguir evoluir em algum momento, a gente vai tirar uma lição disso tudo, que eu ainda não sei qual é, e a vida vai continuar e vai ser boa.
Paula, qual é o seu maior medo?
Nossa, esses mesmos medos todos ecoam aqui na minha mente, com certeza, os mesmos, exatamente. Acho que, né, o que nos coloca, né, numa situação muito particular é que nós todos estamos passando por uma mesma coisa, né, aqui, o mundo inteiro. Eu acho que os medos ecoam, né, eu tenho ouvido nas sessões de psicoterapia falas repetidas, as pessoas todas estão, né, com as mesmas angústias, os mesmos problemas. Isso é muito particular, né, nunca, pelo menos na minha história, né, talvez numa guerra isso possa ter acontecido na humanidade, mas é muito particular. Nós todos temos os mesmos medos, nós todos estamos com as mesmas feridas expostas, né. Isso nos coloca num lugar muito particular como profissionais de saúde, né? Porque a gente divide com os nossos pacientes o mesmo problema pela primeira vez, exatamente.
Nesse momento importante, é bom lembrar o poeta Tiago de Melo. Faz escuro, mas eu canto, porque um dia o amanhã vai chegar. Eu agradeço as participações do médico geriatra Omar Jalu e da psicóloga Paula Braga Porto. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada no dia 7 de abril, a campanha busca incentivar nossos seguidores e a sociedade em geral a compartilharem suas experiências neste período de isolamento, através de enquetes em nossas redes sociais, e traz dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco. Como você tem se sentido durante a pandemia do coronavírus-19? Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. E nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.